E hoje o CBN Gastronomia vai falar de uma bebida que grande parte dos brasileiros apreciam, inclusive das empresas, aqui na CBN não é diferente, o cafezinho. Né? O café do brasileiro, o Brasil que tem no café um produto símbolo da sua formação. Andréa Shima, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilson.
Vamos falar do cafezinho de todo dia?
Opa, já tomou o seu hoje?
Mais que um, esse é o problema.
Esse é o problema, eu também, vários, né, durante o dia.
Inclusive eu tô com a dona Marli aqui pertinho de mim, ela que é a nossa responsável pelo café nosso diário, que é muito bom, por sinal. Em homenagem a ela ao, no ar e ao vivo.
Opa, inclusive, Gilson, como bem dizia Chico Anísio, numa frase célebre sobre o café, dizia ele que o brasileiro só tem três problemas.
Quais?
Café, almoço e jantar.
É verdade. O café é tradicional. Agora, vamos falar um pouquinho do café. O café, ele é uma planta africana, né? O café vem da África, né?
Exatamente.
E aí, como é que é esse café? Como é que a gente pode entender o café como um produto?
Esse café, ele chega no Brasil e isso é muito interessante porque o brasileiro realmente ele tem uma relação muito cultural. É a bebida mais tomada no mundo inteiro, depois da água. E no Brasil a gente tem realmente essa relação, né? Que está no nosso sangue realmente, no paladar do café. Acho que vai muito aquém do paladar. Essa bebida realmente ela é símbolo, eu acho que do nosso momento, não só dessa coisa de dividir um cafezinho, mas a quebra do desjejum, a quebra, de repente, do gelo de uma conversa, a questão da hospitalidade. Então, o café, ele está por detrás de todo esse entorno da vida, né, das pessoas e do brasileiro, mais do que tudo, desde aquele café tomado na padaria, às 7:30 da manhã, o café na empresa, o café, de repente, quando chega uma visita, né. E isso é interessante, porque às vezes, conforme o tipo do café, até espanta a visita, né, mas é a bebida mais aceita no paladar do brasileiro, né. Então, assim, essa questão realmente da... E o que o café, né, Gilson? Porque a gente fala do café que primeiramente era coado no saco mesmo, no tecido, no pano, e hoje a gente fala aí de tanta coisa, das cafeteiras elétricas, de você ter café expresso em casa. Então essa coisa do café saiu, de repente, de algo tão comum nosso, ficando um pouco até mais gourmetizado. Hoje você tem cafés dos mais variados e cafeterias, e o que é legal em casa, né, o consumo doméstico, ele sai dessa coisa, é claro, o café é coado no saco, o café no filtro de papel, mas indo para um consumo mais, vamos dizer, desde a simples xícara até realmente uma degustação, e você tem hoje as pessoas que são realmente aficionadas, baristas, entendedores de um bom grão, de como se extrair, enfim... Né? Mas o gostoso, acho que unanimidade é o café, como você relatou aí, esse café da forma tradicional, que acho que quando vem o aroma no corredor, acho que esse café é sinônimo de, opa, vamos, né, vamos dar mais um pouquinho, aquele ânimo, aquele ritmo dentro aí da rotina de trabalho, é algo realmente sensacional. E um bom café pede ali um dedinho de prosa, né, quebrar ali de repente aquela rotina e poder ter esse pequeno tempo de convivência com outras pessoas. Porque tomar café é legal sozinho, mas melhor ainda é acompanhado, né, Gilson?
Exatamente. E o que é legal no café, a gente parar para pensar, claro, a gente tem a bebida café, né? Mas o café serve também como pré-requisito para a fabricação de uma série de outras coisas. Né? Tem doces e tal, tanto que na Europa você tem os cafés, né?
Exatamente. Você tem doce, você tem sorvete, você tem, enfim... Você tem, inclusive, pratos salgados onde o café entra como ingrediente, como molho, como textura. Enfim, esse café, ele tem se reinventado, né? Eu acho que o paladar do consumidor tem mudado, não dispensando o café tradicional cotidiano, mas o quanto que esse café, ele realmente se reinventa dentro do consumo, né? Isso que nos chama atenção. É um, é realmente um relacionamento, né? Um relacionamento, um namoro, aquela coisa boa. Sempre você está ali reinventando e vendo maneiras de se aproveitar esse produto. Isso é o legal, né? E o quanto que o brasileiro realmente é apaixonado por café. Isso nos chama a atenção, né? Para cada paladar, nós vamos ter aí um método, toda essa coisa, né? Da gastronomia, da alta gastronomia. Hoje você tem as prensas, você fala dos tipos de grão, né? No mercado, inclusive, você não precisa ir para um empório, um lugar específico, mas o consumidor comum tem acesso também a esse produto, tamanha, vamos dizer, a proliferação, né, desse produto. Então, é bacana a gente ver, né? Então, você pega hoje, você tem profissionais que estão ensinando, nos ensinando, né, reinventando a forma de se passar café. Então, você tem aí, falando do coado no saco, aquele café que a gente cresceu tomando, né? Antigamente, criança tomava café também. Hoje, a gente tem aí a ciência dizendo, né, dos efeitos positivos e negativos aí do café. Então, tem toda essa coisa junto, mas o que é legal mesmo é parar para tomar um café. Eu acho esse quadro no saco sensacional. E, tecnicamente, quando você fala, né, Gilson, o café coado no tecido, realmente, como diziam lá nas piadas, né, coado na meia, né?
Exatamente.
Ele realmente fica com resíduo, tecnicamente se falando, no tecido, mas é gostoso. Acho que mais essa coisa da nossa memória afetiva, né? Hoje você fala de técnica, tem na internet, tem manuais, você liga a televisão, tem pessoas falando, né, e se especializando na área, mas o que é bom mesmo é o bom e tradicional café. E a gente tem aí grãos, o Brasil tem se colocado no mercado, né, como diferencial, como um dos maiores produtores e consumidores dessa bebida.
Agora, falando da paixão do café, só para a gente encerrar a nossa conversa, tenho certeza que daqui a pouquinho vai ter um ouvinte pipocando falando disso. Por que não falar do casamento perfeito do café que tem na sua paixão o leite, né? Café com leite.
Café com leite, exatamente. Ô, casamento bom, né?
Todo
o
mundo
café
de manhã
com leite, isso. Que no Brasil fez história, né?
Exatamente.
Fez uma boa história. E remetendo aí essa cultura, e acho que é algo muito nosso mesmo, né? A política do café com leite não pega bem, né, Gilson?
Ah, é a política do café com leite, que é Minas Gerais e São Paulo, naquele protecionismo da República em torno dos dois estados que sustentavam a economia, tinham os currais eleitorais. Mas é bem isso, né? O café fez história no Brasil, virou nome de conchavo político, de trama, de controle de poder. E o café é o café, né? Quem não toma, convive com ele, e com o leite, o café com leite é bem tradicional nosso.
E quem que nega um café, né? Vamos dizer a
verdade,
né?
É isso aí.
Você parar em qualquer lugar e pedir uma xicrinha, um copinho de café, ninguém nega um café, né?
É verdade.
E isso é muito legal. Acho que é mais fácil negar um copo d'água do que uma xícara de café.
É verdade. Agora, Andréia, muito obrigado por essa conversa. Terminando agora, vou tomar meu cafezinho, tá bom? E um bom final de semana para você.
Opa, bom café para todos nós. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com a Andréia Schima, andreiaschimachef.com, hoje falando do café que fez a história do Brasil e continua fazendo.